Boa tarde a todos. São 18 horas e 9 minutos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Quero cumprimentar aqui os vereadores presentes aqui, primeiro secretário, vereador Dr. Otávio Castanha Milhares. Cumprimentar aí o vereador Garotinho, autor da propositura que convida o secretário aqui para estar vindo prestar os esclarecimentos. Cumprimentar o vereador Luiz Carlos Batista, cumprimentar o vereador Macaia, vereador Edmilson Pereira dos Santos, vereador Cícero Landim e vereador Márcio Conrado. Cumprimentar aí o público presente. Quero cumprimentar aí o secretário Sandro Bergamo, que é o secretário da Cultura, e já pedi ele que já possa também já entrar o plenário aqui para já ir já prestar os esclarecimentos. Cumprimentar também o doutor Gilmar Mazeto, secretário de governo, também para que venha até o plenário, peço para que entre ao plenário. E cumprimentar aí mais uma vez o público presente, cumprimentar todos os presentes, funcionários desta casa, e para a gente dar início à nossa reunião. Então, só para lembrar aqui que essa reunião é o requerimento número 150/2019, a deliberação do plenário do artigo 104. É do vereador Divaldo Aparecido Santos Garotinho, requer nos termos regimentais, depois de ouvido e aprovado pelo douto plenário, fica oficiado ao senhor José Geraldo Garcia, muito digno prefeito da Estância Turística de Salto, para que o senhor secretário Sandro Bergamo, secretário da Estância Turística de Salto e da Cultura, compareça a esta Casa de Leis para prestar esclarecimentos acerca dos incidentes que ocorreram neste ano no espetáculo da Paixão de Cristo no Pavilhão das Artes. Então, no fundo, é isso os esclarecimentos. Então, deixar bem claro também para os vereadores que o requerimento do vereador Divaldo Aparecido Santos é para que o secretário expressa e faça a sua explanação, as suas explicações referente aos acidentes acontecidos lá, que foi aquela questão do choque, referente ao espetáculo da Paixão de Cristo. Então, é para ser tratado isso. Então, pedir aos vereadores que a gente pauta, né, em respeito ao regimento interno, que a gente pauta sobre isso, que será discutido sobre isso. E pedir também que as perguntas sejam bem objetivas, né, e que a gente possa aí ter as explanações bem aí contundente, e que cada um faça as suas perguntas, mas que seja objetiva. Aqui o secretário, no ofício, a gente não fala a questão de horários, mas a gente sempre está mantendo a questão de uma hora e meia para as explicações aí. Então, pedir aos vereadores também que a gente mantenha dentro desse prazo aí. Então, eu já peço aí ao primeiro secretário, o Sandro, cumprimentando ele, cumprimentando o doutor Gilmar, os demais vereadores, que já possa aí já fazer suas explanações aí, suas explicações. Aí os vereadores, após a fala do secretário, os vereadores que tiver suas dúvidas e fazer as suas perguntas, daí já vão pedindo a palavra, a gente já vai passando a palavra. Tá bom, secretário? Então fica aí com a palavra e seja bem-vindo aí e pode fazer as suas considerações. Exatamente, é isso mesmo que a gente acabamos de falar.
Boa noite. Aí sim. Bom, boa noite a todos. Cumprimentar o presidente Lafayette, vereador Dr. Otávio, Márcio, Cícero, Edmilson, Macaia, Luiz e Garotinho. Boa noite, viu? Boa noite a todos aí. Gilmar Mazeto. Bom, estou à disposição, né, para qualquer dúvida referente a esse episódio, mas eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu de fato. E acho bom, acho importante esse tipo de contato, que a gente possa ter a oportunidade de falar, porque a gente lê muita coisa em rede social, e muitas inverdades, acho que, diante desse episódio, aconteceram aí. A Secretaria organiza a Paixão de Cristo há 20, 23 anos, e neste ano estive à frente, né, da organização geral do evento, mas vale lembrar que já estive também participando enquanto ator por muitos anos e já dirigi a Paixão de Cristo junto com o Orlandini, já trabalhei nos figurinos e já fui espectador quando não trabalhei, sempre acompanhei a Paixão de Cristo todos esses anos. E a gente sabe que é um evento grande, um dos mais tradicionais do município, e um dos melhores do estado de São Paulo quando se fala de Paixão de Cristo. É um evento que envolve muitos artistas e é um evento a céu aberto. Todo evento a céu aberto, ele tem riscos e requer cuidados especiais, né? E eu queria começar falando sobre isso. Eu trabalho com eventos, muita gente fala do Sandro que trabalha com moda, mas eu organizo eventos há 30 anos, e muitos deles a céu aberto, né, em outros estados e com shows grandes aí, e que requer cuidados especiais e uma atenção especial na questão da segurança. Então, queria começar dizendo que a Paixão de Cristo não deixou a desejar sim, com chuvas, mas existe essa preocupação. A chuva, ela pode acontecer, o sol, o vento, né? Quando você está um evento a céu aberto, tudo pode acontecer. E algumas precauções precisam ser tomadas, e foram. Então, eu queria começar dizendo que, quando você contrata uma empresa, ou algumas empresas, através de uma licitação, para um evento dessa natureza, existem alguns procedimentos obrigatórios, e eles foram cumpridos. Então, eu queria começar dizendo que a Paixão de Cristo é um evento que nós tomamos todo cuidado em relação a ter um engenheiro, primeiramente, mesmo sendo que agora é dispensado o AVCB, né, o alvará do Corpo de Bombeiros, para um evento dessa natureza, céu aberto, sem controle de público. É isso que diz a lei, quando não tem controle de público e a céu aberto, é dispensado a AVCB. Tanto é que entramos em contato com o Corpo de Bombeiros, com o mesmo procedimento de sempre, e novamente foi essa a resposta deles. Mesmo assim, contratamos um engenheiro para que desenvolvesse o projeto. O que mais foi feito ali? Quando se fecha um contrato, uma licitação, nesse próprio contrato já diz que as empresas devem apresentar as ARTs de todos os equipamentos. Então, aquilo tem que estar em conformidade com a lei. Enfim, a parte técnica, ela tem que ser, tem que estar ali de acordo com tudo que se pede e com todos os cuidados com a segurança. Eu, enquanto gestor e enquanto secretário, posso, devo e fiz pegar essa documentação e tenho isso em mãos de todo o equipamento que estava lá, né? Além disso, feito tudo isso, a PM, a Polícia Militar, pega esses documentos todos, né? O laudo de engenheiro, as ARTs, e o Corpo de Bombeiros não, mas a polícia faz uma vistoria no local. Tudo isso foi feito, tudo isso foi testado, houve ensaio geral, tudo estava perfeito, tá? O que ocorreu? Primeiro dia choveu, né, na parte da tarde, não durante o evento, e alguns bailarinos saíram dizendo após o espetáculo que alguns equipamentos, que o palco estava dando choque. Acredito eu que tenha sido leve, porque os comentários não foram tão pesados. E aí, visto que alguns bailarinos fizeram esse comentário, óbvio que a gente não disse, como algumas pessoas, como eu li alguns comentários, ficamos imunes a isso e está tudo bem. Lógico que não. Pedimos para que toda a equipe técnica de equipamento de som e luz e de estrutura fizesse uma revisão e checasse o porquê isso tinha ocorrido. Chamamos também um representante da elétrica, da Secretaria de Obras do município, que também checou tudo aquilo. Mais do que isso, dois membros da Secretaria da Cultura estiveram lá no domingo à tarde e conferiram tudo aquilo. Subiram no palco, subiram no box trans de metal, enfim, foi feito um teste novamente. Gente, estava tudo perfeito. Quando começou o espetáculo da noite, no meio do espetáculo, algumas academias de dança, a primeira academia de dança que se manifestou foi a Academia da Viviane Guerreiro, que se manifestou de uma maneira expressiva, e aí chegou até a gente lá na técnica, através do rádio, de que eles estavam tomando choque. Um funcionário nosso subiu até a parte técnica e me informou que existiam alguns bailarinos que tinham sofrido um choque expressivamente, relativamente expressivo, né? E que estavam na parte de baixo. Eu pessoalmente desci, fui até esses bailarinos, disseram que tinham vários bailarinos ali acidentados, machucados. Não era verdade, nós tínhamos três bailarinos ali próximos à ambulância. Eu pedi para que fossem ao hospital, os três bailarinos não queriam ir ao hospital. Perguntei se estava tudo bem, eles estavam, lógico, né, abalados com aquilo tudo. Pedi para que fossem ao hospital, tinha um menino e duas meninas, todos maiores de idade. O rapaz não quis ir ao hospital de maneira nenhuma, disse que não precisava, e as duas meninas, praticamente eu insisti muito, e a ambulância levou as duas meninas. Só falaram que estava tudo bem, mas, de qualquer forma, se elas estavam ali abaladas, era preferível que fosse fazer algum exame no hospital e constatar se realmente estava tudo bem. E aí elas foram até o hospital com a ambulância. Quando eu voltei para tomar uma postura em relação a essa parte técnica, quero só salientar que antes mesmo disso, quando chegou essa informação, já estava uma chuva um pouco forte, foi pedido para que apagasse todas as luzes da rampa, que fossem desligadas, e aonde disseram que estava dando choque, nós colocamos um linóleo. Linóleo é uma proteção de palco, né? Então nós tínhamos ali um pedaço de linóleo e colocamos ali. Tinha uma parte de iluminação que nós pedimos para desligar, e cancelamos os balés que viriam posteriormente. Então não vamos colocar ninguém em risco, já que o que estava dando choque mesmo é quando, segundo me falaram, é quando você tinha um impacto com o palco. Então tinha uma ação de impacto, por exemplo, tinha bastante gente no palco e eu pulava ou eu me movimentava de uma maneira que encostasse o corpo no chão, é o que chegou hoje para mim. Então vamos cancelar todos os balés. Houve uma crítica contrária na hora, porque muitos pais saíram de casa para assistir seu filho dançar, e aí o secretário, poxa, não, seu filho não vai dançar. Então, mas foi a atitude tomada naquele momento. Tínhamos também a Ascensão de Jesus, ele subia num equipamento que foi contratado pela Secretaria da Cultura, né, na sua ressurreição. Nós também cancelamos esse equipamento diante dos comentários, né, diante do que estava acontecendo ali, e antecipamos o término do evento. Então, essa foi a atitude a ser tomada. Posteriormente a isso, dia seguinte, primeira coisa que fiz foi ligar para cada companhia de dança, acredito que eram sete, falei exatamente com os proprietários dessas academias de dança e a minha equipe, perguntamos se existia a necessidade ou algum aluno ou algum bailarino com a necessidade de alguma assistência, porque na manhã seguinte, pela rede social, nós vimos ali que tinham pessoas acidentadas, pessoas machucadas, pessoas internadas. Isso me assustou muito. Então, a primeira atitude, eu quero dizer que eu não sou culpado, ninguém da minha secretaria ou da prefeitura, ninguém planejou isso, mas tenho a responsabilidade sobre aquilo, uma vez que estou à frente da secretaria. Então, a primeira atitude é prestar socorro. Nenhuma das academias disseram que tinha algum bailarino internado ou machucado. A única academia que não me respondeu naquela manhã foi a academia da Viviane Guerreiro. Então, tomei a liberdade de ligar pessoalmente, eu mesmo liguei, para os três bailarinos que haviam, que estavam próximo da ambulância ali à noite. Falei pessoalmente com os três, uma das meninas já estava trabalhando, a outra disse que estava nervosa, mas estava tudo bem. Perguntei se precisava de algum remédio, de alguma assistência, de qualquer, né, qualquer tipo de socorro. Ainda a menina disse, não, eu já tenho inclusive uma consulta com um cardiologista daqui 2 dias, então não precisa se preocupar, que já estava marcada por um outro motivo. Enfim, não contente, eu reuni no meu gabinete um representante de cada academia, fizemos uma reunião, perguntei se realmente eles tinham alguém nesse estado que constatava ali, que era de internação, ou enfim, se houve alguma lesão, alguma sequela, seja física, seja psicológica, todos disseram não, fique despreocupado. Me desculpei com todos, embora, repito, não é minha culpa, mas é o mínimo que a secretaria poderia fazer. Não havendo, graças a Deus, nenhuma fatalidade e ninguém machucado a ponto de que pudéssemos dar uma assistência, porque isso seria obrigação nossa, né? Não só obrigação nossa, mas obrigação das empresas contratadas de dar uma assistência, porque o contrato também diz isso, que qualquer dano, né, com o participante, qualquer, isso não só nesse evento, mas em outros também. E ninguém se manifestou e nem disse que havia bailarino nessas condições ou com qualquer tipo de problema. Feito isso, abrimos um processo administrativo, chamamos as duas empresas contratadas, conversei com eles, vou dizer de uma forma bem informal que eles me disseram que não sabiam o motivo, que o aterro tinha sido feito e que eles tinham checado todo o equipamento. Abri um processo administrativo, eles foram interrogados, apresentaram por escrito essa resposta, né? E é o que pôde ser feito. Próxima Paixão de Cristo, a empresa que fez o som e a iluminação, independente da gente contratar ou não, já houve um pregão e ela não foi a vencedora, então não estará conosco no próximo evento. E foi isso que aconteceu. Eu quero dizer que esses eventos, esses episódios, eles servem para que a gente possa ter um novo olhar sobre o próximo ano e se precaver de outras formas, né? Hoje, eu penso que o ano que vem a gente tem que colocar algumas regras. Serve para a gente ser um pouquinho, ter um olhar um pouquinho maior. Por exemplo, as companhias de balé ano que vem vão participar novamente, vai haver Paixão de Cristo, é óbvio, mas algumas regras devem ser criadas, né? A gente tem ali a Paixão de Cristo, gente, ela está propensa, não sei se vocês lembram um episódio há muito tempo atrás, que os fogos queimaram alguns bailarinos. Eu já participei da Paixão de Cristo na chuva e eu já tomei choque. Estou justificando e nem dizendo que isso deva acontecer, não deve. Mas eu talvez tenha uma maturidade para levar isso de uma outra maneira, uma vez que eu saio de casa para trabalhar céu aberto, sob sol e chuva. E eu... Sim, fazendo Judas. Eu já fiz 2 vezes. Graças a Deus não aconteceu comigo. E sim, veja bem, eu estou colocando esse exemplo não justificando, né? Eu só estou dizendo que esse tipo de acontecimento serve para a gente se precaver. Dançar descalço, a maioria ali, devido à temática, né, e ao figurino, dança descalço. O balé contemporâneo usa-se muito dançar descalço. Ano que vem, eu só estou citando uma regra simples, né? Vamos usar calçados com borracha, será uma regra, por exemplo. O palco, ele comporta um peso, né? Nunca foi questionado sobre isso. Tem balés com 50, 70 bailarinos. Vamos colocar um limite, né, onde se tem uma segurança melhor. E a gente começa a visualizar outros problemas, outras problemáticas que podem acontecer. Nunca houve, na Paixão de Cristo, um regulamento nesse sentido. Então, acho que é hora da gente repensar um pouco E só queria finalizar dizendo que a paixão de Cristo, a maioria que está ali, está ali como voluntário, diria todos, e fazem por amor, ensaiam ali na academia, vão lá, se apresentam, e a prefeitura cede o figurino, o espaço, mas eles não recebem por isso, eles não são artistas remunerados para aquilo. Então eles têm todo o respeito da gente em todos os aspectos. Foi um acidente, graças a Deus não houve uma fatalidade, repito, e nem um caso específico onde a gente deixou de dar assistência ou mesmo foi negligente. E é isso. Se alguém quiser questionar sobre alguma coisa, eu estou à disposição.
Senhor presidente, palavra. Se for aleatoriamente ou vai o autor? Fique à vontade,
não,
presidente.
Aleatoriamente, meu irmão.
Aleatoriamente.
Só agradeço ao secretário aí pela explanação e a gente passa a palavra aos vereadores. E o primeiro vereador a fazer uso da palavra, vereador Luiz Carlos Batista. Eu só peço assim para a gente ser bem objetivo também nas perguntas, na fala, tá bom, vereador?
Queria, Sandro, parabenizá-lo pela equipe que você tem, o empenho que tem para esse município em relação ao que é a cultura nesse município. Parabéns. Eu só uma pequena coisa me deixou, eu entre aspas, é de ter acontecido num dia o choque e no outro dia voltar a ter choque. No meu modo de pensar e ver, no outro dia já não podia mais, já tinha que ter achado a fonte para que não voltasse a dar choque. Mas como Vossa Excelência também não queria que desse choque em ninguém, então conscientíssimo disso que não, né? Mas quando aconteceu num dia, no outro, é para mim inadmissível ter voltado a ter choque no mesmo local, com a mesma eu. Isso é o Luiz, a pessoa Luiz. Se tiver alguma coisa para esclarecer, eu agradeço. Se não tiver também, pode sentir à vontade.
Não, obrigado. Gostaria de falar assim. Ó, Luiz, na verdade, hoje eu tenho já a decisão tomada que em 2000, num evento popular, onde se não se paga ingresso, eu não correria riscos como em outras festas, em outros eventos, quando chove, fazê-lo acontecer. Então, ano que vem, choveu, o evento será cancelado. O que o Luiz, o vereador, me pergunta, vou repetir, houve no primeiro dia e no segundo nós fizemos os reparos e buscamos, mas não encontrou, no teste deu tudo bem, né? E depois voltou a acontecer de uma maneira mais forte. O ano que vem, embora a gente saiba do trabalho que é desses artistas que se envolvem com tudo isso por 2-3 meses ensaiando, é muito triste, principalmente enquanto artista também, dizer que você não vai se apresentar. Mas hoje digo já, publicamente, que se chover, realmente será cancelado.
Contemplado aí, vereador?
Contemplado. Então, obrigado. Obrigado.
A próxima palavra, senhor presidente.
Vereador Divaldo Aparecido Santos, o autor da propositura, aí com a palavra.
Senhor presidente, novos vereadores, secretário Gilmar, secretário Sandro. Sandro, agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Até a gente ouve algumas falas, assim que a gente fez um requerimento lá em maio, né? E agora que você está vindo aqui, algumas pessoas, mas já está esfriou, até esfriou o assunto. O importante para a gente é que a gente não repita o que aconteceu nessa paixão de Cristo. E aí, assim, Sandro, teve uma pessoa ligada ao grupo de balé que me procurou aqui, dizendo o que no domingo, após o segundo episódio, diz que a pessoa, né, alguns funcionários da secretaria, andando ali, cerca de 15 minutos, achou onde estava o problema. Né, e você está me dizendo que teve um pessoal que fez a vistoria no domingo à tarde e não encontrou nada. Então, foi feita essa vistoria acompanhada por funcionários da secretaria, então?
Sim, na parte da tarde, no período da tarde. O que acontece é que à noite, muita gente, você quer resolver, o evento está acontecendo, você tem que raciocinar muito rápido. E aí chega a informação, às vezes, de um bailarino e diz, é no canto direito. Não que você não deva levar isso em consideração, mas é a sensação que ele teve naquele momento da dança. Não dá para detectar exatamente se era no canto direito que partia aquilo, né? Então é difícil durante o espetáculo você detectar o ponto específico. Então não dá para saber exatamente o que aconteceu.
Tá. Eu estive lá no domingo, acompanhei alguns momentos, algumas pessoas, até você estava correndo lá.
Sim.
Então, assim, a empresa que fez então o som, esse ano não participa mais dessa empresa.
Não, eles levaram uma advertência da prefeitura e eles não participarão mais. Aliás, é uma outra empresa que ganhou a licitação de todos os eventos grandes do município até, acho que, março ou abril do ano que vem.
Tá. Então, esse tipo de cuidado, esse tipo de preocupação, a gente pode ficar tranquilo que não vai mais ocorrer.
Eu vou repetir. Eu continuarei me precavendo de tudo e pegando a documentação necessária. É o que a gente pode fazer. Eu espero que não, pelo amor de Deus.
Tá. E também com relação a isso que você está falando de haver esse, não corte, mas essa redução. As escolas de balé, todas elas vão estar sabendo disso já antes, para não, de repente, preparar uma quantidade de bailarinos, chega no próximo, a apresentação, ah, não pode mais, é X agora.
Sim, não, na verdade, eles não começam a ensaiar agora, porque eles nem sabem a temática, né? Em janeiro a gente faz essa reunião com todos e passa a coreografia de cada um. E mesmo nessa primeira reunião, na semana que aconteceu isso, eu já coloquei isso. Mas nós vamos agora formalizar esse, e elas vão saber sim, lógico.
Então, a única escola que não se apresentou nesse ano foi a da...
Que não se apresentou na segunda noite foi a Escola Girassol, foi a Escola Paulo Matulevicius e a Faces Ocultas com o Conservatório decidiram se apresentar só no palco de piso de concreto, porque não deu tempo de proibi-los, eles já estavam em cena.
Então, dessas escolas que se apresentaram esse ano, todos que quiserem, o ano que vem pode de novo.
Sem dúvida, sem todas problema. Serão convidadas, lógico. O espetáculo é democrático.
Tá, obrigado.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Macaia.
Boa noite a todos. Saudar a mesa, o Sandro, o presidente, o primeiro secretário Gilmar, demais vereadores, o público presente, funcionários da casa. Sandro, os atores que participaram esse ano, A Paixão de Cristo, foi comentado aqui que alguns deles falaram que não iria participar mais. Gostaria de saber se isso é verdade. E também quero dar os parabéns para você da atitude que você tomou na hora de cancelar as danças. Porque qualquer outro, fosse pensar no público, nos atores, deixaria tudo acontecer. Então, quero dar os parabéns para você pela coragem que você teve lá no momento. Estava lotado, você cancelar, porque ali também poderia alguém tomar choque.
Obrigado. Queria dizer, é uma decisão muito difícil cancelar. E eu poderia até ter cancelado o espetáculo como um todo e não ter um final. Mas Macaia, foi bonito de ver como o público saiu de casa para assistir o espetáculo com chuva. Porque a hora que começou, o que você faz? Eu, pelo menos, se cai uma chuva e eu estou assistindo um espetáculo, eu saio. O público levou o guarda-chuva. Então todo mundo abriu aquele guarda-chuva, foi uma cena bonita, eu vou repetir. A gente não tem só atores fazendo por amor, tem um público saindo lá de casa para assistir não só um espetáculo artístico, mas um espetáculo religioso. Muita gente foi movida pela fé. E todo mundo abriu um guarda-chuva. Então você se coloca no meu lugar, de todo mundo se preparar por aquilo e você falar, não, parou tudo, não vai haver mais. Hoje eu tomaria essa atitude, mas no momento eu cancelei os balés, aquilo que causava impacto, que é onde estava dando problema, e aí concluímos de uma maneira mais rápida. Desculpa, você fez uma pergunta?
Então, alguns atores, chegou a comentar com você que não vai participar mais?
Olha, a mim diretamente não. A mim diretamente não.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Edmilson.
Secretário, enfim, agradeço as explanações. Eu só queria questionar se houve alguma punição para a empresa. Porque apesar que o senhor explicou aí, que ela apresentou, né? Ela apresentou todas as informações solicitadas aí referente às suas obrigações. Aqui agora há pouco estava com a gente aqui um dos meninos que participou, né? O nome dele é Henrique. Ele é um dos atores que também tomou choque. Até ele me chamou aqui no canto que vereador, eu também tomei choque. Mas enfim. Mas é isso. Eu queria saber qual foi a punição. Essa empresa, já a gente já sabe, ela não fará mais o serviço ano que vem. É a empresa, vamos ver aqui o contrato. Você poderia confirmar para mim? José Antônio...
Sim.
Costa Salto ME no valor de R$34 mil, é isso?
Do som, sim.
Tá, então
é... O que sua pergunta é muito boa, vereador. O que você faz diante de um crime onde não existem provas? Eu acho que deve existir punição, sim, por isso abriu o processo administrativo, mas quem sou eu para punir alguém com uma multa, com a proibição de que participe aí de outras licitações em outras cidades, sem saber realmente de onde veio, qual é a causa, né? Ninguém conseguiu apurar. Eu não sou técnico em elétrica, estou sendo muito sincero. A vistoria foi feita. Então, o que eu penso é que essa empresa deve receber uma advertência, como já recebeu, e ela não estará no próximo evento trabalhando conosco. É isso.
Com a palavra.
Vereador Márcio Conrado, com a palavra.
Cumprimentar os demais vereadores, público presente, o Dutra, secretário Gilmar, secretário Sandro, presidente, funcionários da casa. Acho que ficou muito bem explicado, né? Quando aconteceu isso, no outro dia, eu pude conversar com várias pessoas, né, que participaram do evento, e pequenos choques, acho que todo mundo acabou, muita gente sentiu, mas que realmente que teve casos mais graves, acredito que foi esse que você relatou. A gente está na iminência agora da Festa do Salto, enfim, nós não temos um espaço adequado ainda para todas essas festas, elas acabam acontecendo aqui embaixo. A população pode ficar tranquila para frequentar esses eventos? Tudo que pode estar sendo feito em relação à segurança, à capacidade de público, tudo está sendo dimensionado, eu gostaria que desse essa fala, porque as pessoas nos perguntam muito. Por mais que não tenha ainda o alvará, não entra na cabeça das pessoas certas coisas. Então, Márcio, mas tem o alvará? Tem o alvará do brinquedo? Tem o alvará da praça? Aí você explica que o alvará da praça existe, mas o alvará do evento não existe mais. Então, eu gostaria que o secretário falasse em relação a isso, até para as pessoas ficarem tranquilas. Obrigado.
Tá, eu vou te dar um exemplo com uma outra festa. Não sei se vocês lembram, mas a festa do salto no primeiro ano, houve um episódio de choque. Acho que até foi citado aqui na casa. E nesse primeiro ano existia o alvará do Corpo de Bombeiros ainda, o AVCB. Então a gente tinha toda a documentação, tinha todo o respaldo em relação à segurança, nós tínhamos um documento assinado pelo Corpo de Bombeiros. E aí começou uma falação de que os brinquedos estavam dando choque grave, que as pessoas ficaram grudadas nos equipamentos. E eu comecei a ver pela rede social que uma menina tinha ficado pendurada naquele brinquedo que vira de ponta cabeça e ela quase caiu. Eu, óbvio, meu primeiro ano lá ainda, eu fiquei muito preocupado com aquilo e fui atrás para ver o que estava acontecendo. Nesse mesmo dia, Márcio, todos os dias de festa a gente tem um QG lá, uma stand da Secretaria da Cultura para atender todo mundo. Eu pergunto a você, você é pai, parente, amigo dessa menina que ficou pendurada, quase caiu num brinquedo que gira. Você não procura ninguém da organização do QG, fiquei sabendo pela rede social. A gente tem lá uma viatura e um atendimento da Defesa Civil. Ninguém procurou. A gente tem um atendimento da Guarda Municipal, da Saúde, ambulância. A gente tinha a Polícia Militar lá. Ninguém estava sabendo. Liguei para o Dr. Flávio Vitale, secretário na época. Perguntei se tinha alguma entrada no hospital de alguém com essa situação. Quer dizer, eu estava correndo atrás de alguém para poder prestar um socorro. Até hoje eu não encontrei essa pessoa. Aconteceu, sim, um episódio de uma menina no samba que levou um choque. Chamei os pais lá no dia seguinte, chamei o dono do parque, perguntamos se precisava de algo. Não. O que eu quero dizer com isso é que todas as precauções de segurança foram tomadas. Algumas coisas são invenções que não procedem e que eu também não vou alimentar em rede social. E outras podem acontecer. Aqui agora pode acontecer algo. E então, a gente não está... Eu posso dizer para você que a minha resposta é... Enquanto gestor, todas as precauções serão tomadas. Esse episódio serve ainda para que a gente fique um pouco mais esperto com tudo e pense um pouquinho mais em como assegurar ainda mais a segurança do público e do artista num espaço como a Paixão de Cristo, né? Como, que envolve tanta gente. Dizer para você, nunca o som vai parar, nunca uma rampa que não tem corrimão, porque é palco, né? Você já foi assistir um palco em qualquer teatro do mundo onde tem tela de segurança, onde tem corrimão? Não tem. Né? Onde tem um parapeito? Não tem. Né? Como é que eu te asseguro que uma criança não sai correndo e não cai ali? Então, eu posso dizer que todas as questões de segurança enquanto organização serão tomadas, mas que nós estamos sempre propensos a alguma coisa desse tipo. É isso.
Bom, mais alguém? Assim, eu vejo, Sandro, que nas horas que acontecem essas coisas, é igual você falou, é um evento a céu aberto. E que um monte de coisa pode acontecer, a gente, de repente, você está próximo de um rio, você está lá tranquilo, de repente vem uma enchente rapidinho e te pega de surpresa, ou você está na praia, de repente vem uma onda forte lá e leva um monte de coisa. Então, infelizmente, os acidentes acontecem. Eu estou vendo que você fala aí que tomou realmente todas as precauções e os engenheiros e a empresa também que fez, tem os engenheiros dela, tem os laudos. E, infelizmente, aconteceu um acidente, né? E foi um acidente, claro, os acidentes acontecem. Agora, que realmente é difícil... Você vê todo aquele povão, e eu estava lá, e quando a chuva começou tudo, e todo mundo abrindo guarda-chuva, mas eu percebi que ninguém foi embora, ninguém praticamente, foi pouquíssimas pessoas que foram embora, e eles persistiram e ficaram ali. Agora é uma decisão que você tem que tomar assim de imediato, você não tem quem você consultar, ela é sua. Aí você fala assim, poxa vida, eu deixo continuar, daí acontece algo mais grave, e eu paro e deixo todo mundo embora, e quando você parou, um monte de pessoas ficou falando até de entrar com representação, com os direitos, porque meu filho se preparou durante 6 meses, e na hora da cereja do bolo, tira a cereja e não deixa ele, né? Eu sei que é uma decisão difícil para ser tomada, eu imagino a sua angústia ali na hora, e eu deixo, eu não deixo, o que, que eu faço, né? E são umas decisões, mas eu vi as suas explicações, conversei com você logo em seguida, após, também o Xandão reivindicou para mim que falasse com você, liguei para você, coloquei o telefone no Viva Voz para ele, para mais uma pessoa que estava junto, um engenheiro. Eu só quero é cumprimentar mesmo e dizer que eu percebi que que foi feito o que deveria ter feito dentro da lei, preservando os bailarinos, os artistas, o público, né? Porque não é só o bailarino que você tem que preservar, tem o público também, né?
Tem muita gente na técnica envolvida, né?
Os técnicos. Então tá, o doutor Gilmar gostaria de... Então eu acho que podemos encerrar, né? Eu acho que tá bem, né? Acho que podemos encerrar. Então, o Sandro gostaria aí de fazer
Só cumprimentar. Eu fiz isso já publicamente, mas me desculpo aí diante desses pais todos, um porque não se apresentou, outro porque se apresentou e aconteceu esse episódio, e me comprometo a me policiar ainda mais, mas a gente tem feito isso. E claro que a Paixão de Cristo a gente vai manter, é um espetáculo lindo. E é isso, eu acho que o que nos cabe é pedir, ter esse pedido de desculpas, porque assistir alguém não tem como, sendo que ninguém foi lesado. Então não tem muito o que fazer além de um pedido de desculpas. É isso, mas obrigado.
Tá certo, eu quero... agradecer a presença de todos aí, agradecer os vereadores, vereador Garotinho aí, o autor da propositura, agradecer o vereador Macaia, vereador Edmilson, vereador Cício Grangeiro Landim, vereador Márcio, presença aí do secretário de governo, doutor Gilmar Mazeto, primeiro secretário, doutor Otávio, agradecer a presença de todos, o secretário aí pela sua explanação, e o público presente, cumprimentar o Dutra aí, o chefe de gabinete do governo, e desejar uma boa noite a todos, e nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião, pedindo a Deus que nos torne instrumento de sua paz. Amém.